Boa noite a todos.
Boa noite.
Hoje, exatamente 1º de agosto de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2, capítulo 6, intitulado Vida Espiritual. E hoje nós vamos iniciar o item 267, questão 267. Vamos fazer a nossa prece de gratidão, vamos agradecer, pedirmos amparo da espiritualidade amiga para mais um estudo. Amado Mestre Jesus, divino amigo, mais uma noite, mais um encontro em torno de O Livro dos Espíritos, Senhor. Conhece o nosso mundo íntimo, o nosso desejo, as nossas vontades, as nossas intenções. Que nós possamos, amor amado, em mais um encontro, termos a inspiração do mais alto, a tua inspiração através dos bons espíritos. Nós precisamos, Senhor, compreender melhor as lições para que de forma racional possamos despertar a lógica, a razão de uma fé raciocinada. Nós te pedimos a permissão, o amparo, a assistência, porque todos nós estamos reunidos em teu nome. E te pedimos a permissão para iniciarmos mais um estudo da obra O Livro dos Espíritos. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Então vamos lá? Ainda pautado nas escolhas das provas, o professor Allan Kardec fez a questão 267. O espírito poderá fazer a escolha de suas provas durante a vida corpórea? Então, o espírito pode fazer a escolha das suas provas durante a vida corpórea? Então, eu já estou aqui encarnado, vivendo, eu posso fazer a escolha das provas que eu vou viver? Essa é a pergunta, vamos ver a resposta? Seu desejo pode influir, ou seja, influenciar, dependendo sempre da intenção. Então, pautado nessa primeira abordagem, isso quer dizer o quê? Que pode sim. Quando eu estou encarnado, eu posso sim fazer escolhas, ainda encarnado, pautado nas minhas intenções e nas minhas atitudes. Por um acaso, o apóstolo Paulo, ele não escolheu, uma vez sendo cristão, as provas que ele foi passando? Entende? Seu desejo pode influir, dependendo da intenção que está por detrás de tudo isso. Como espírito livre, porque o que acontece? Quando a gente está encarnado, acordado, somos uma personalidade. Eu penso como Conceição, você pensa como Mônica, você pensa como Terezinha. Nós somos uma personalidade transitória. Quando nós estamos na vida espiritual, mesmo no processo de emancipação, a gente toma consciência não de uma personalidade, mas da minha existência como espírito. E como espírito, a gente pensa bem diferente. Então, às vezes, o que eu desejo como personalidade, na condição de espírito, isso daí não é bem isso não. Entende? Porque a gente passa a ter uma lucidez maior como espírito. Então, olha só. Seu desejo pode influenciar dependendo da intenção. Como espírito livre, porém, quase sempre vê as coisas de modo bem diferente. Então, imagina eu no mundo espiritual, eu não vou estar avaliando uma personalidade. Eu vou estar avaliando a minha necessidade como espírito que eu sou. Entende isso? Então, de repente, eu como personalidade, o que eu acho melhor é passar naquele pedido concurso. Mas na condição de espírito, passar naquele concurso vai ser para ti a pior coisa que poderá acontecer para a tua evolução moral. Porque você vai se tornar preguiçoso e acomodado. Entendeu? E na condição de espírito, você diz, não, Deus o livre, que eu não quero trabalhar 6 horas por dia, não, deixa eu trabalhar 8, 10. Entende? Estou dando só um exemplo. Então, olha só. Seu desejo pode influir dependendo da intenção. Como espírito livre, porém, quase sempre vê as coisas de modo bem diferente. É o espírito quem faz a escolha, pois há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria em que habita. E a gente fala do desprendimento. Eu estou sentindo que vocês estão me olhando assim como se... Oi? Né? Como é que é isso aí? Eu não estou entendendo muito bem, não. Então vamos explicar, vamos esmiuçar, vamos ticar, tá? Eu estou encarnada. Eu lembro do meu passado, da minha história.
Não.
Eu não lembro. Eu sou agora, nesse momento, uma personalidade. O que que é essa personalidade? Eu habito um corpo masculino ou feminino? E isso faz parte da construção dessa personalidade. Estou no corpo feminino. A minha condição social também vai construir a minha personalidade. A profissão que eu escolho também vai construir a minha personalidade, vai juntando as peças. O país e o estado que eu nasci também vai construindo a minha personalidade. A família que eu nasci, a educação que eu recebi dos meus pais, do meio, vai construindo essa personalidade. Então, essa personalidade aqui que vocês estão olhando, que é transitória, que a personalidade ela é transitória. Ou todas as outras encarnações eu era Conceição. Todas as outras encarnações que virão, eu serei Conceição? Não. Por isso é que essa personalidade ela é transitória. Ela é resultado do que eu recebi nessa encarnação. E dos vícios e virtudes que eu trago de outros. Então, as virtudes que eu alcancei, elas sempre, sempre irão me acompanhar. Ninguém perde uma virtude. A virtude, ela tende a somar. Evolução moral, ela soma. É impossível eu, em uma encarnação, ter sido uma pessoa maravilhosa e nessa sou uma péssima pessoa. Isso não existe. Se eu erro, se eu ainda erro, é porque esse erro é milenar. Então, isso é a soma. E os vícios, eu também trago os vícios de outrora para serem corrigidos. Daí a necessidade da primeira infância. Por quê? A primeira infância, o Papai do Céu, o nosso Pai Criador, ele está dando a chance e a responsabilidade para os pais educarem aqueles espíritos. Na primeira infância, não é na juventude. Porque ali naquela infância, aquilo ali é muito, é a base para uma nova personalidade. E é onde os pais devem estar muito atentos para ir podando esses galhos que estão desnecessários. Esses espinhos que estão ali prontos a agredir. Essa é a função dos pais na primeira infância. Então, tudo isso é uma personalidade transitória. Então, quando eu estou aqui acordada, eu sou uma personalidade. Quando eu retorno ao mundo espiritual, que eu desencarno, ou até mesmo no processo de emancipação, dependendo da condição moral desse espírito, mas quando eu volto para a pátria espiritual, nos primeiros momentos eu vivo ainda com uma personalidade Conceição. Então eu vou sentir falta dos meus que ficaram, eu vou sentir falta das minhas coisas. Entendeste? Eu estou ali ainda pautado na personalidade. personalidade Conceição. À medida que eu vou me adaptando ao mundo espiritual e tendo consciência do mundo espiritual, eu passo a acessar os meus arquivos. E eu deixo de pensar como Conceição e passo agora a pensar como Espírito. Ficou claro agora? Então, eu, quando estou no mundo espiritual, na condição de Espírito, eu vou avaliar minha evolução e não as minhas necessidades transitórias. Nós aqui, quando estamos encarnados, a gente só consegue ver os nossos desejos e as nossas vontades transitórias. A gente tem muita dificuldade de pensar como Espírito. A gente só pensa como personalidade transitória. O que eu quero, o que eu desejo. É só isso. Meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, meu trabalho, minhas coisas. A gente só pensa assim. Meus títulos, minha faculdade, meu concurso. Nós somos assim. Raríssimos ou quase nada pensam como espírito que somos. Né? Ou seja, pensar como espírito, que era o que os cristãos faziam. É, estou aqui de passagem, tudo aqui é passageiro, inclusive a dor. As coisas são passageiras. E eu estou aqui para aprender, eu, espírito, estou aqui para aprender, para me tornar um ser humano melhor. Entendeu a diferença de personalidade e espírito? Se não, eu explico de novo, não tem problema. Mas tem que ficar claro, eu tenho que entender o que é um ser espiritual e o que é uma personalidade transitória. Então, está encarnado uma personalidade transitória, isso é bênção de Deus. Porque se for levantar o pano pesado para mostrar o nosso passado, eu não estaria sentada aqui para falar. Porque nós somos terrícolas, o nosso passado nos condena. Sabe essas ideias mirabolantes que vêm na tua cabeça? Essas cenas que tu tem vergonha até de pensar? É isso mesmo. Isso está dentro de ti. Isso faz parte. Você já viveu. São lembranças. O mais importante é não mais fazer e nem alimentar esses pensamentos. Entendeu? Esse é o nosso passado. Que vem aquelas vontades, aqueles desejos, aquelas ideias. São repetições. Ficou claro agora? Aí veio, Kardec quis aprofundar e fez a 267A. Certamente, o espírito poderá fazer a escolha de suas provas? Foi a anterior. Aí ele diz, certamente, não é como expiação ou como prova que muitas pessoas desejam as grandezas e as riquezas, né? Ele está aqui dando afirmação. Com certeza não é como prova ou como expiação que a pessoa vai solicitar uma reencarnação de muito dinheiro, de muita riqueza, né? Kardec não faz nenhuma pergunta, ele afirma aqui. Entendeu? Então, novamente, Kardec está fazendo uma forma de olhar horizontal, curta. Sabe, você está no mundo espiritual, você não vai. Se não é nenhuma expiação e nem prova você pedir para nascer com bastante dinheiro. Olha a observação. De modo algum, né? Não é como expiação ou como prova. É a matéria que deseja essa grandeza para gozá-la. Essa matéria é o ser material. Vocês já prestaram atenção que esses espíritos nobres, quando encarnam, eles não vivem na riqueza? Porque eles não dão valor a isso. Porque aquilo que tu mais valoriza mostra quem tu és. Entendeu? Então eles não valorizam, isso não tem valor para eles. Eles não desprezam, mas eles sabem utilizar em benefício, não próprio, mas da humanidade. Então a gente sofre por não ter, essa dor para eles não existe. Não existe inveja para esses espíritos nobres. Então, o tesouro deles é outro, muito maior. E detalhe, o ladrão não rouba, A traça não corrói, o ferrugem não destrói, e ninguém pode tirar dele. Aí eu pergunto de vocês, quem é mais sábio? O que perde uma encarnação inteira atrás de tesouros materiais, ou aquele que pega uma encarnação inteira para tesouros morais? Entende isso? Esse é o sábio, os tesouros morais. Nós, como somos tolos e bestas, a gente passa uma encarnação inteira à busca de tesouros materiais. E saímos da terra como miseráveis. Miseráveis, miseráveis morais. Sem nenhum recurso moral. Nem para fazer uma prece. Não consegue fazer uma prece. Miséria moral. Então ele diz, de modo algum, é a matéria que deseja essa grandeza para gozá-la, e o espírito para conhecer-lhes as vicissitudes, as mudanças, alternâncias. Então, solicitar, pedir, estar numa condição dessa, porque olha só, não tem um ditado que diz assim, quer conhecer alguém, dê a ela poder. Quer conhecer o processo de evolução de um espírito? Dê uma encarnação dele assim, com poder e dinheiro. Por isso que os espíritos nos falam que são as encarnações mais desafiadoras. São as encarnações que o povo se enrola muito. É poder, dinheiro e beleza física. A gente tem uma tendência a tirar zero quando fala em poder e quando fala em dinheiro. Zero. Porque a gente já quer uma calça jeans de 3 mil reais, uma bolsa de 30 mil, um carro de 600 mil. Em detrimento da miséria total. Tudo de mais luxo possível. Acabou. Fechou, acabou para ti. Perdeu a encarnação. Então é por isso que temos que experimentar. E muitos de nós já vivemos. Quase todos nós já vivemos. Por isso é que é uma grande bênção de Deus o esquecimento. Porque se a gente lembra, a gente não sai de casa. Porque se eu lembro o meu, você lembraria o seu e talvez lembrasse o meu também. Olha a vergonha. Você imagina na obra, 50 anos depois, vai falar do imperador Adriano. Sente um pouquinho. Ele foi péssimo imperador. No mesmo livro, ele reencarna como filho de uma escrava. Pouco tempo depois. Então você para para pensar. Tu imagina se todo mundo soubesse? Aê, imperador! Tá onde merece, né? Então você para pensar, seria humilhante. E uma das coisas que o papai não quer é nos humilhar. 268. Até que chegue ao estado de pureza perfeita, grifa isso, pra te entender a pergunta. Tem o espírito que passar constantemente por provas? Olha, a provação é Deus mandando testes para te evoluir. É Deus manda. E as provas que o papai manda são de ordem moral. A expiação é um sofrimento quase sempre físico, orgânico, moral. A expiação já é resultado do teu livre-arbítrio que você abusou. E aí você vem no processo de expiação dolorosa. Então a gente tem que entender que a expiação é eu usando o livre-arbítrio mal, de má. E a provação é o papai mandando. que quase sempre são suaves, porque são de ordem moral. Então, nascer preso numa cama, limitado, isso é prova ou é expiação? É uma expiação. Nascer numa miséria, não é numa pobreza, é numa miséria. Isso é prova ou expiação? É expiação. Então, o que papai manda é suave. Essas dores não é criação divina, é criação nossa, devido ao mau uso do livre-arbítrio. Todos nós estamos submetidos ao livre-arbítrio e às leis que regem esse universo. Faça o que você quiser, mas você será obrigado a colher tudo o que tu plantaste. É a fala de Jesus a Pedro. Embainha tua espada, Pedro. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então não existe nada que vai ficar esquecido. Tudo tem um resultado. Então ele pergunta, até que chegue o estado de pureza, tem um espírito que passar constantemente por provas? Resposta, sim. Como é que você vai mostrar a sua pureza se você não tem? Como é que você vai falar de paciência se você não foi testado a paciência? Como é que você vai entender de indulgência se você nunca viveu a indulgência? Como é que você vai viver a solidariedade se você nunca viveu a solidariedade? Então eu preciso viver. Gente, é a parábola de Jó. Estudar a parábola de Jó à luz da doutrina espírita, você consegue entender tudo. Gente, ser fiel a Deus com saúde, com dinheiro no bolso, com a família toda redonda, é a coisa mais fácil do mundo. Por quê? Porque você está dizendo, Deus está me abençoando, né? Então eu adoro Deus, porque Deus está me abençoando. Mas com a família ruim, a saúde capenga, necessidade financeira, e ainda assim você perseverar no trabalho, na renovação, na fidelidade a Deus, isso te torna grande. E o que é a parábola de Jó? Exatamente isso. Não, Jó é um bom homem porque está tudo bem na vida dele. Tira Deus as coisas dele para ver se ele vai ser fiel ao Senhor. E aí Deus, nessa parábola, para experimentar Jó, foi trazendo as vicissitudes. E Jó nunca se rebelou contra Deus. Essa é a parábola. Entende? Então, mesmo nos momentos de dores, sejamos nós fiéis a Deus, sem se revoltar. Então, sim, mas não como o entendeis, pois só considerais provas as tribulações materiais. Ora, mesmo sem ser perfeito, o espírito que se elevou a um certo grau não tem mais provas a sofrer. Porém, aí você vai dizer, e agora? Ele não tem mais provas a sofrer, ele vai ficar fazendo o quê? Porém, sempre tem deveres que o ajudam a se aperfeiçoar. Então, ou seja, eu já passei em todas as provas, tudo que eu tinha de provar, porque quando a gente fala em prova, a gente está falando de vida material. Se eu já alcancei todo esse nível, já passei por todas as provas, eu vou parar de evoluir? Não, porque a evolução é infinita. Então agora, qual é o meu movimento de evolução? Os deveres para com os meus irmãos. Por isso que a gente vê o nosso Senhor Jesus Cristo responsável por esse povo doidinho daqui da Terra. Então os espíritos puros, eles continuam o seu processo de evolução. Como? Auxiliando os seus irmãos. É sempre bom lembrar que nós estamos na alfabetização de espiritualidade. Alfabetização. Tudo que se refere à espiritualidade, nós estamos sendo alfabetizados. Nós ainda temos uma aproximação muito grande com a animalidade em detrimento da espiritualidade. Enfia isso na cabeça. Para quê? Para se aperfeiçoar. Vamos lutar, vamos deixar de ser bicho, vamos deixar de tanta afinidade com a animalidade e começarmos a nos espiritualizar enquanto há tempo. E já estamos atrasados para isso. Ai, tia, a senhora falou tão pesado que não chamou a gente de bicho, mas só existe um reino, é o reino animal. E a gente está sendo convidado para ir para o angelical. Eu preciso fazer esse movimento. Então eu não posso ser um ser humano só que come, bebe, dorme e procria. O ser humano espiritual, ele ora. Ele conversa com o Pai. Ele se moraliza. Ele se sacrifica. O ser espiritual não fica o dia todo em cima de uma cama. Né? Você vê esses espíritos nobres, eles pouco repouso, porque não tem mais necessidade do repouso. Mas olha para um cachorro. Dorme o dia todo. Todos os animais, presta atenção. Os gatos ficam lá se lambendo o dia todinho, se espreguiçando, lambendo, se espreguiçando. E tem pessoas que não saem disso. Eu sei porque eu tenho um bicho dentro de casa, eu vejo. Bob Marley nunca pegou uma louça para lavar. Só que ele é um cachorro. Ele é um cachorro. Ele não sabe. Mas eu já sou gente. A gente vê uma pia cheia de louça, a gente vai. Oh. Aí você finge de morto e vai se fugindo assim, igual um gato. É o bicho. O ser espiritual, ele gosta de trabalho. Sabe por quê? Porque trabalho é a melhor terapia para um ser humano. A ociosidade é o pior castigo para um ser humano. Entendeu? Então, o que eles fazem? Olha só. Tem deveres que o ajudam a se aperfeiçoar. E aqui também. Tem dever que me ajuda. Gente, eu não posso querer viver a vida da Madre Teresa. Eu tenho que viver a vida da Conceição. E aonde que a Conceição está? Aonde ela está inserida? É aí que eu tenho que ser um ser moral. É dentro de casa, é no ambiente profissional, é no centro espírita, é no trânsito. Vê se canta de buzina também. Alguém buzina pra gente, de buzina também. Eu também tenho buzina. Mas não passa disso. Porque a gente também tem que aprender a se defender. Porque no mundo de doido, se nós não soubermos nos defender, nós vamos viver caindo e apanhando muito. Então, eu vou dizer uma fala que é de Jesus. Seja manso como uma pomba e prudente como uma serpente. Essa fala é de Jesus. Pode procurar aí. Então eu digo, o evangelho não tem nada a ver com abestalhamento. Porque a gente acha que evangelho é ser abestalhado, cara de bobo, balançar a cabeça para tudo. Não. Não. Sejamos muito prudentes como uma serpente.
Ser bom não é ser bobo.
Ser bom não é ser bobo, nem abestalhado. Dá para ir mais uma? Dá. 269. Tá dando para compreender? Como é que tá o lombo? Tá doído o lombo? O espírito pode enganar-se quanto à eficácia da prova que escolheu? Vou repetir. O espírito pode enganar-se quanto à eficácia da prova que escolheu? Ele está lá no mundo espiritual, faz as suas escolhas, chega ali aqui e diz, acho que eu não escolhi muito bem, né? Resposta. Pode escolher uma que esteja acima de suas forças e sucumbir. Isso está muito claro na obra Renúncia. Olha que a Alcíone, ela já estava em um planeta, num sistema de Sírios. E ela solicitou de Antênio, que era o guia espiritual maior que ela, o mentor mais evoluído, para encarnar ou reencarnar no planeta Terra, devido ao vínculo familiar que estava aqui na Terra. Ela queria dá uma ajuda a esses irmãos. E em particular o Carlos Klenaga, né, que era o fofo. Mas tinha também o pai, a mãe, né, um grupo. E o que que o Antênio falou? Minha filha, muitos solicitam esse tipo de missão e acabam o quê? Falhando. Porque uma coisa é tu estar convivendo com pessoas do teu mesmo nível moral. A outra coisa é tu sair de um nível e mergulhar no meio de doido. Tá, ela reencarnou. Teve uma vida fácil? Gente, a história de Alcíone no livro Renúncia é pra acabar. E morreu sabe como? Eu vou logo contar o final do livro. Presa. Em plena Inquisição, com fome, sede, apodrecendo dentro de uma cela. Alguém tem problema aqui? Entendeu? Foi assim. Meses. Então, quando você solicita, muitas vezes você pode sucumbir. E ela teve vários testes, porque o Carlos Clênaga queria porque queria realizar os seus desejos. E ela soube ser fiel a Deus. A primeira coisa, quando ela encontrou, ele já era padre. Ele, aqui, vou deixar a batina. Você é o amor da minha vida. Ele, não, o seu compromisso é com Deus. Continue. Graças a Deus, ela não caiu. Se afastou. Lá, ele acabou deixando a batina. Arrumou uma fofa. Estava na programação? Não estava, gente. Ele arrumou uma encrenca. Teve filhos com a fofa. Lá, Alcine decide voltar, né? Vamos voltar, mamãe desencarnou, né? Chegou lá, disse, vou reatar com ele, né? Ele deixou a batina, tá. Vamos lá, né? Já deixou. Chegou lá, ele estava o quê? Casado. O que é que ele quis? Largar a esposa. Ela não ia com isso? Não, que ela não é besta. Entende? A nossa vida, ela nos mostra a bifurcação. E nós sabemos qual é o melhor caminho. Mas nós optamos em escolher a porta larga. E o problema é de quem? É nosso. Não existe. Tia, eu preciso assistir uma palestra para saber o que é certo e o que é errado? Não. A lei de Deus está gravada na consciência. O que nós estamos fazendo aqui é só lembrar o que a gente esqueceu. Mas a lei está gravada. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Ponto. Por isso sofremos as consequências das nossas escolhas. Nós não somos espíritos que acabamos de chegar da mão do Criador. Nós somos espíritos aí milenares. Nossa história é antiga. Entende isso? Pode escolher uma que esteja acima de suas forças e sucumbir. Também pode escolher uma que não lhe traga proveito algum. Como buscar, por exemplo, uma vida ociosa e inútil? É difícil reencarnar? É, tá difícil. Agora então, o doidinho que tinha de vir veio. A partir de 2020, a peneira está bem fina. Muitos de nós estamos assim, tchau, tchau, terra, tchau, tchau. Acabou. Não volta mais para cá. Porque uma encarnação é muito cara. É muito trabalhosa. Para o cidadão, a cidadã vir para cá para fazer o quê? Então, ou seja, acabou. Então, está nascendo agora... É para poucos, porque eles serão os adultos de 2050 e farão muita diferença. Então, esses espíritos nobres, quando vão reencarnar, eles não solicitam a comodidade, a ociosidade, não. Eles solicitam o quê? Trabalho. Quer ver um exemplo bem simples? O Chico dizia assim, ele brincava, disse, na próxima encarnação, se eu puder... Eu quero reencarnar no corpo feminino e ser mãe de uns 10 filhos, tudo do umbral. Tudo do vale, né? Ali das cavernas, né? A pessoa assustava assim, olhava para ele. Você imagina o que é uma mãe receber 10 filhos cavernosos e colocar tudo na linha Tu tem noção os pontos que essa mãe vai conquistar perante a divindade? Agora, o que um terrícola pede? Ah, Senhor, que o meu filho seja um Emmanuel ou uma Joana de Ângeles e com um corpo perfeito, porque trabalho eu não quero. É isso que a gente pede. A primeira coisa que você diz, Senhor, que venha um corpo perfeito. Se Deus for ouvir todos os nossos pedidos, muito não tem como espiar. Mas por quê? Porque a gente é preguiçoso. A gente não quer trabalho. A gente quer que as coisas cheguem tudo prontas. Entendeu? Eu digo, chegar numa casa limpa é muito bom. Mas limpar a casa e depois olhar para a casa limpa é melhor ainda. Ganhar um carro é muito bom. Mas é muito melhor quando você juntou tostão por tostão. Olha, tostão é antigo, viu, gente? Papai que dizia. Juntar tostão por tostão para comprar o teu carro. Tu vai lamber esse carro o dia todinho. Quando alguém entrar com um pezinho sujo, tu já vai limpar. Porque você sabe o quanto custou o valor daquele carro. Então, tudo que vem fácil não tem valor. Tudo que é feito com muito sacrifício, com muito esforço, tem um valor muito maior. Mas, então, voltando ao mundo dos espíritos, percebe que nada ganhou. Ficou de Bob Marley, Simba e Lua Cristina a encarnação inteira? Só latindo e lambendo? Que nada ganhou e pede outra para reparar o tempo perdido. E não é fácil assim. Quero uma nova encarnação para recuperar o tempo perdido. Uhum. Essa já é a centésima primeira. Só aí, nesse período aí, você nada. Mas papai, não. Vamos dar um tempo. Você agora vai para um planetinha que está surgindo em outro sistema solar. Lá você não vai encontrar um chuveiro elétrico, carros você também não vai encontrar. Você não vai encontrar... Não, telefone, celular, água encanada também não, chapinha, esqueça, depilação também. Airfryer, nada. E fogo, estão descobrindo ainda o fogo. Você vai se deparar com certas coisas. Roupa de grife, não, meu amor. Pele de animal mesmo. Mas você precisa. Foi tanto tempo perdido que você precisa trabalhar arduamente para recuperar o tempo perdido. Sabe, gente, às vezes eu uso como uma metáfora uma coisa bem simples. A impressão que nos dá é como se nos colocássemos assim frente a um grande supermercado. Esse supermercado que vende tudo, sabe? Aí te dão um carrinho enorme e olha assim pra gente e diz assim: você tem 30 minutos para colocar dentro desse carro o que é necessário para a sua subsistência. Aí tu toca o sino e diz, e quando der 30 minutos, você vai ser retirado daí. Aí toca o sino, aí tu diz, ah, mas 30 minutos é muito tempo. Aí você só dá uma olhadinha ali naquelas maquiagens. Ai, tem uma escada linda ali, aí você vai pra maquiagem. Ai, mas aqueles pratos ali estão maravilhosos. Aí vai pros pratos, né? E você vai, só embromando. Aí você vai dizer, o tempo tá acabando. Mas eu vou só mais nesse aqui. Quando tu bem espera, toca-lhe o sino, tu é sugado dali de dentro e o teu carro está o quê? Vazio. Isso é uma encarnação fútil. E detalhe, tem aqueles que entram e fica discutindo. Né? Tem um povo que briga a vida inteira. Perdendo tempo. Nem olhando maquiagem, nem olhando os pratos e só brigando. Ontem nós falamos no estudo. Nós não devíamos mais nos admitir nem discutir. Né? Acho que já deu, né? Um late, fica cala a boca. Se a gente não consegue fazer nem isso. Né, Lourdes? Deixa o outro latir sozinho. Porque não importa o que o outro fala pra ti. O que importa é o que Deus acha de ti. Porque calar a boca é em luta íntima contra o orgulho e a vaidade. Porque são eles dois que te incitam a discutir. Foi bom? Deu para aprender alguma coisinha? Que bom. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus.
Assim, concluindo o nosso estudo de hoje, e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar?
Vamos então fechar os nossos olhos em agradecimento a Deus nosso Pai.
Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz. Para aliviar um pouco as aflições, Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor, e sem ti tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor, e sem ti tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem Jesus. E queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. E afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminhar.